taking paws off me, you damn dirty ape. Macaquinhos no sótão.
Que também, claro, estão disponíveis em podcast e continuam a ser e muitíssimo bem um dos mais ouvidos. E muito, muito obrigado. E Susana, e hoje?
Eu abomino aquela lógica de as mulheres são Y e os homens são X, numa constante angústia de, como cantaria o Toy, duas vidas separadas. E por consequência, eu também não gosto nada daquela ideia feita de que é muito difícil saber o que é que uma mulher quer ou o que é que uma mulher pensa. Sempre aquele discurso de mulheres, esse unicórnio alado e misterioso, esse caleidoscópio de emoções impossíveis de conceber, esse dodô extinto e logo inancansável. Não é verdade. Normalmente é bastante fácil.
Às vezes é.
Às vezes é. Eu hoje vou ceder a explicar uma coisa em que eu digo uma coisa ao Jorge e é suposto ele entender exatamente o oposto. Mas esta regra é tão clara que eu vou estabelecer para sempre.
Vou chamar muita atenção a este episódio de Macaquinhos no Sótão.
Eu não faço ideia se esta é uma dinâmica habitual da mulher com o homem, mas tenho quase a certeza que é habitual haver nos casais, de alguma maneira, de um para o outro, e às vezes até nas parelhas de irmãos que vivem juntos, há um que faz isto ou outro. Vou então pintar o cenário. Estamos em casa. O Jorge tem que ir ao supermercado, ao café ou até à bomba de gasolina. E pergunta-me, precisas que te traga alguma coisa? Eu respondo que não. Ele chega de volta à casa. Não me trouxe nada! E eu fico desiludida. Mas fico a sentir mal amada, credo. Nem umas rafas de presunto, nem uns emanemos de amendoim. Que futuro tem esta relação?
Eu sei que o Jorge é uma pessoa que está muito lá em cima porque leva o pequeno almoço à cama todos os dias, mas eu já aprendi a lição. Não voltar à casa de mãos vazias.
Exatamente.
Sabes, um chocolatinho pequenininho.
Sim, sim, sim.
Um rebuçado.
Sim, sim, sim.
Uma sombrinha de chocolate.
Um floco de neve que estava com a conta.
E faz a diferença na vida de um casal.
Sim.
Eu percebo que tu queiras que ele tenha pensado em ti.
Sim.
Sem tu pedir.
Sim.
Mas eu, quando quero que me traga alguma coisa, eu peço.
Já vamos desconstruir isto tudo. A minha linguagem de amor, ou seja, o modo como mostro afeto às pessoas sem ter que fazer essa coisa, quer dizer, na cara dela, que gosto delas, porque eu sinto-me desconfortável. Bom, a minha linguagem de amor é dar comida às pessoas. Logo, eu levo muito a peito quando não me trazem nada para mim. Por isso, decorem. A frase, não é preciso trazeres nada, quer sempre dizer, traz-me uma coisinha de surpresa. Sempre.
Óbvio.
Sempre, 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 sempre.
Ou então, nuance, traz-me um docinho.
Sim.
Mas eu peço.
Traz-me um docinho.
Pronto, eu vou já desmontar os argumentos do costume. O primeiro é, mas tu queres, pedes. Não, porque não se pedincha afeto ou não se pedincha surpresas. Aguarda-se que elas ocorram. Não se diz, faz-me uma festa surpresa. Não, não, a pessoa lança a escada e aguarda que ocorra. Não vou pedir
verdade,
diretamente.
E tem um impacto muito grande.
Sim.
Quando nós chegamos
exatamente
com aquela coisinha.
Exatamente.
Pá,
e o segundo é, mas o Jorge não lê mentos. O Jorge não precisa de ler mentos, porque não há aqui nenhuma subtileza. Não há aqui nenhuma variação de resposta, não é? Nos dias tal é uma coisa e nos dias tal é outra. Não, não, é interiorizar uma única regra claríssima. É sempre para trazer qualquer coisinha. Mesmo que eu não coma logo, eu guardo. Sempre. Há exemplos disto até na história da humanidade. Se o infante do Henrique foi lá de não sei para onde e não trouxe um bocado de açafrão e um Twix de chocolate branco para a sua esposa, mesmo que ela lhe tenha dito antes, ai Kika, não te preocupes, vai descansar que eu não quero nada. Ele não merece figurar no panteão nacional. Antes ainda, se o australopiteco ia à caça de mamutos e não trazia um pardal misto para a sua amada, estava a falhar desde o início dos tempos.
E podemos dar aqui uma ajuda muito grande. Estamos a chegar à altura da Páscoa. Há uma coisa que vai funcionar sempre.
Sim.
Um pacotinho pequenininho daquelas amendoinhas.
Há uma marca, que eu não vou dizer qual é, que tem uns coelhinhos de chocolate dourados pequeninos com um sino.
Sim.
Está lindo, sim. Okay. E um coelhinho ali.
As amêndoas roxas já provaram, talvez dessa mesma marca. As roxas costumam estar lá ao pé das caixas.
Eu estou a dizer uma coisa. Um Kinder surpresa, está bom.
Mas é, funciona. Porque é a atenção, é a atitude.
Tem que
mais
ser,
do que
tem que ser. E já agora faço uma espécie de uma venda a esta regra que, volto a destacar, é absolutamente universal. Não é preciso sequer o Jorge estar a deslocar-se para fora de casa. O Jorge vai da sala à cozinha e pergunta se eu quero alguma coisa. Eu isso um pouco mais óbvio e digo, traz-me uma bolacha. E ele traz-me o quê? Uma bolacha. Errado. A expressão trazer uma bolacha nunca é literal, quer dizer pelo menos 4 bolachas. Traz-me uma bolacha.
Eu diria,
são pelo menos 4.
Acrescente, lá em casa tem que ser no mínimo o pacote.
Porque pronto.
Pode correr uma bolacha mal.
Ou seja, traz-me uma bolachinha. Só sou eu a tentar não ser uma badocha descarada e pedir mais, mas é óbvio que eu não vou ficar contente com uma bolacha. Mínimo do mínimo 4. Assim como um quadradinho de chocolate. Só mínimo do mínimo dos 2.
Não, tu ofereces a tabela.
Não, não há um quadrado de chocolate.
E deixas ao critério da outra pessoa escolher o que é que quer fazer da vida. Mas tu proporcionas-lhe, quando é este contexto, é dás a tablet.
Aliás,
e vai
se a pessoa disser quer um quadrado de chocolate, talvez a pessoa queira mesmo um quadrado. Se a pessoa usar a diminutiva e dizer quer um quadradinho de chocolate, é tablet! Um quadradinho é tablet!
Já aprendi também.
Já escreveste essas regras?
Eu não são regras, é uma regra. Traz-me comida. É uma regra só.
Traz comida sem pedir.
Take your sticking paws off me, you damn dirty ape. Macaquinhos no sótão.